Tribuna do Consumidor, o lugar onde o cliente tem razão.
Bom, quem sempre está com a gente na quinta-feira falando sobre direitos do consumidor, relações de consumo, é o nosso querido Anderson Jaime Mendanha. Anderson Mendanha, bom dia.
Bom dia, Gisele. Bom dia, Marcela. Bom dia a todos que nos acompanham no Conexão Senado.
Semana passada a gente falou em pets, animais domésticos. Hoje a gente vai continuar falando sobre isso, fechar esse assunto, né, Mendanha?
É isso mesmo. Na semana passada, a gente falou dos direitos do consumidor referentes à compra e venda de animais e também com os pet shops e cuidados de saúde, né? Como escolher um pet shop, como escolher um veterinário, o que você deve fazer e que você deve estar atento. Quem perdeu o Tribunal do Consumidor da semana passada pode dar um pulinho lá na página da Rádio Senado, né? senado.leg.br/rádio, lá no Conexão Senado, e acompanhar esse Tribunal do Consumidor da semana passada. E hoje, Gisele, Marcela, a gente vai falar de creches, hospedagens e viagens com seus pequenos animais, os seus animais de estimação.
Pois é, Mendanha, essa questão de, principalmente, hospedagens, né? Gente que tem pet sempre tem uma grande preocupação, período de férias ou quando vai viajar, que é com quem eu deixo meu pet, onde eu deixo. E depois que decide ou a creche ou o hotelzinho de pet, como é que eu sei que ele está num local que vai cuidar bem dele?
Exatamente. Quando você está fazendo sua pesquisa ali, a sua escolha, em primeiro lugar, é importante visitar o local para que você possa analisar as instalações, o espaço, a limpeza, a organização, quem são os cuidadores, se tem veterinário à disposição. Isso tudo é muito importante. Então, em primeiro lugar, uma visita no local. Em segundo, é sempre importante verificar a documentação. Se o estabelecimento tem autorização para funcionar, se o estabelecimento tem algum tipo de apoio à saúde dos animais, se ele está disponível para aplicar uma vacina, algum medicamento, se tem uma higienização ali adequada para que o seu animal não compartilhe doenças com outros animais, e a questão de carrapatos também, que é sempre muito importante para cachorros e gatos, principalmente. E também é importante que você leve o seu animal com antecedência, antes da viagem, a esse hotel, a esse local de hospedagem, para que ele possa se ambientar. Algumas vezes, Gisele, Marcela, alguns locais de hospedagem, a gente sabe que não tem essa estrutura formal. Alguns locais são pessoas que aproveitam para complementar sua renda, que moram em casas, e assim organiza um local em casa para receber animais de viajantes. A vantagem é que é uma estrutura, digamos assim, mais familiar, uma estrutura, geralmente uma pessoa que faz isso porque gosta, está disponível ali para isso. Você só tem que avaliar, claro que não vai ter essas autorizações, né, de funcionamento, alvará e outras coisas, mas é sempre bom avaliar os limites, se não há sobrecarga, se não há clientes em excesso, e por aí vai, Gisele.
Ok, Mendanha. Agora, digamos que a pessoa deixou o seu pet aí numa creche ou num hotelzinho, e se acontecer alguma coisa? O Código de Defesa do Consumidor traz alguma penalização, tanto para o dono da creche ou do hotelzinho? Quais são os direitos de quem é dono ou tutor de um pet, uma vez que teve algum perrengue aí, né, na creche ou no hotel?
Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor não aborda diretamente essa questão de pequenos animais, de animais domésticos, mas o artigo 14 do Código de Consumidor diz que todos os prestadores de serviço respondem de forma objetiva por danos causados ao consumidor ou por defeitos relativos à prestação desse serviço. Então, neste artigo 14, se inclui todo esse universo dos pets, seja pet shops, nos tratamentos de higiene, saúde e estética, como com relação às creches e os hotéis de hospedagem. Acontecer algum problema em qualquer um desses locais, a recomendação é sempre tentar um acordo ali, se for uma coisa pequena, né? Se foi uma falha, tentar uma devolução de dinheiro, um crédito, fazer um acordo ali na hora. Agora, se a coisa for mais grave, se for algo que envolve a saúde, danos à saúde do animal, ou mesmo a morte, como às vezes a gente conhece casos por aí, a recomendação é, primeiro procure o PROCON ou diretamente a Justiça para garantir os seus direitos e o bem-estar do animal de estimação ou mesmo a indenização. Né? Se o animal sofreu alguma coisa ali, vai precisar de um tratamento mais prolongado, um tratamento veterinário mais prolongado, isso, se foi culpa do estabelecimento, ele tem que arcar com isso sim. Então, PROCON ou Justiça.
E Anderson, para quem está querendo levar o pet na viagem, né? Vamos relembrar algumas orientações?
Vamos sim, ó. Viajar com animal, né? É sempre uma coisa diferente. A gente está acostumado hoje em dia, se você vai sair com seu filho, uma criança, você tem todo um equipamento de segurança que a gente coloca no carro. Começando pela cadeirinha, né? A cadeirinha, cinto de segurança especial, se a criança for maior, um assento, pode usar o cinto da casa. A gente não faz mais como era no passado, né? Que quem tinha Fusca, as crianças andavam lá no tampo do Fusca, né?
Mas éramos sobreviventes, Medanha. Somos sobreviventes. Sobrevivemos aos anos 80.
Cinto de segurança, o que é isso?
O que era?
E com os animais, existem também equipamentos de segurança. Então, para andar de carro, existem alguns equipamentos de segurança. Você pode conferir nos pet shops. Agora eu vou falar especificamente, Marcela, mais assim das viagens de avião.
Uhum.
Tá? Vai viajar de avião, você tem que procurar se informar com a sua empresa aérea, comprar a passagem do animal, né? Ou seja, pagar por esse transporte dele. Ficar atento, não só o preço do bilhete, horário de voo. Pesquise quais companhias aéreas realizam o transporte, quais as condições referente a peso, tamanho de caixa de transporte, onde o animal vai ser transportado. Algumas empresas permitem que você transporte o seu animal dentro da cabine. Isso ocorre geralmente com os animais de pequeno porte, né? Cães, gatos de tamanho pequeno, que a caixa vai poder ir ali dentro na cabine. Cães de porte maior ou animais diferenciados, eles têm que ser transportados no porão. Isso também requer algum cuidado. Se informe como é que é o transporte no porão daquela companhia aérea, né, para que não haja imprevisto, não haja dor de cabeça. Outra coisa importante é sempre você ter as autorizações para esse tipo de viagem. Você procurar a guia de transporte. Quando você se informa com a companhia aérea, ela já te orienta, porque é como, fazendo de novo a comparação com criança, se você precisa viajar com uma criança para fora do país, por exemplo, você precisa que os pais, mesmo que ele acompanhe um só, vá ao juizado, dê uma autorização, assine ali, faça um reconhecimento de firma. Para você viajar com seu animal, você precisa de um certificado também, e é importante isso. Sempre que acontecer algum problema, a recomendação é a mesma de sempre. Isso eu volto a bater a tecla, é PROCON ou Juizado Especial ou a Justiça. No caso de viagens, procure imediatamente o posto do Juizado Especial que existe no aeroporto. Se o aeroporto no qual você está não tem esse tipo de juizado, aí sim você procure o PROCON ou faça uma reclamação ali em algum lugar no aeroporto. Se ele não tem um juizado, ele tem uma delegacia de polícia, ou um posto policial. Faça um boletim de ocorrência ali, alguma coisa para te dar uma segurança no futuro, tá? Por fim, Marcela, Gisele, e também todo mundo que nos acompanha, o PROCON de São Paulo tem um guia completo com todas essas dicas de transporte de animais. Transporte de animais no carro, no ônibus, no avião. Basta você fazer uma pesquisa na internet com o seguinte termo, tá? Cuidados para viajar com seu animal de estimação. Repetindo aí. Cuidados para viajar com seu animal de estimação. O guia do PROCON é bem completo e envolve cada um desses pontos aí que eu falei e também dá ali os links e os caminhos para você conseguir essas autorizações para viajar com seu animal, tanto para o Brasil quanto para o exterior.
Mas não dá essa explicação diferenciada como o Anderson Mendanha nos deu nessas últimas duas tribunas do consumidor, né? Anderson, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que a gente, não digo esgotou o assunto, mas deixou muito bem explicadinho. Se você tem alguma dúvida ainda, você pode baixar o áudio do Tribuna do Consumidor. Esse Tribuna de hoje vai estar daqui a pouquinho também no site da rádio. Ou então fazer essa busca aí no manual do PROCON de São Paulo. Obrigado, Anderson.
Obrigado, Gisele, Marcelo, até a semana que vem.